história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
TSE proíbe transporte de armas durante as eleições deste ano.
Regra em todo o território nacional de 5 a 7 de outubro.
Indústria do Paraná atinge o maior número de trabalhadores da história.
Somente em julho, a indústria abriu 5.731 novas vagas de trabalho formal.
Secretaria Estadual lança cartilha para orientar sobre violências contra as mulheres.
O material elaborado em parceria com a Universidade Federal do Paraná.
Paraná registra a segunda alta consecutiva no índice de confiança do empresário do comércio.
Crescimento foi de 1,8% em agosto, estimulado pelas expectativas dos empresários.
Diagnósticos de coqueluche saltam mais de 2.600% em 4 anos no Paraná.
Segundo a Secretaria de Saúde, foram 249 casos de janeiro a agosto deste ano e 2 bebês morreram.
Governo prevê salário mínimo de R$ 1.509 para 2025.
A alta é de apenas 6,87%.
Copagril atinge a marca de 7 mil associados.
Na quinta-feira, a cooperativa reinaugura o Super Copagril 2.
Prorrogado prazo para adesão ao Desenrola Fies.
Prazo de adesão venceria neste sábado.
Projeto com atividades para toda a família começa daqui a pouco no Centro de Eventos.
Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos convidados para esse momento.
Polícia Rodoviária Estadual realiza operação Força Visível.
Ontem nós tivemos a operação desde as 6 horas da manhã até o período da noite, né? Em locais ali onde há bastante fluxo de veículos.
Veículo de empresa rondonense envolve-se em acidente em rodovia da região. Carro bate contra a árvore e mata jovem de 29 anos.
Frente Ampla de Notícias.
A colisão aconteceu ontem à tarde na PR-585, trecho entre os municípios de São Pedro do Iguaçu a Toledo. A colisão lateral envolveu um Renault Master emplacado em Marechal Cândido Rondon, propriedade de uma empresa, que era conduzido por um homem de 20 anos. Tinha como passageiro um homem de 30 anos. Ninguém ficou ferido. No outro carro, um Gol, placas de Toledo, duas pessoas resultaram com ferimentos. Um homem de 69 anos e uma mulher de 50 foram encaminhados pelo SIAT de Toledo para atendimento à UPA. Outro acidente atendido pela Polícia Rodoviária Estadual aconteceu na PR-317, trecho entre o entroncamento da PR-585 e a BR-163 em Toledo. A colisão envolveu um Fiat Siena de Toledo, conduzido por um homem de 40 anos, que resultou com ferimentos leves, e um Renault Scenic, também de Toledo, conduzido por um homem de 48 anos. Os dois condutores ficaram feridos, foram atendidos pelo SAMU e encaminhados à UPA Toledo. No Scenic ainda estava um menino de 6 anos que não se machucou. Um outro acidente com óbito aconteceu ontem à noite na PR-590, trecho entre os municípios de Ramilândia a Matelândia. Foi um acidente do tipo choque contra árvore envolvendo o automóvel Santana de São Miguel do Iguaçu. O carro era conduzido por um jovem de 29 anos, iniciais BRS. Ele residia em Ramilândia. Não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. O passageiro do Santana, um homem de 36 anos, resultou com ferimentos graves. Passou pelo atendimento em Matelândia e depois foi transferido para o hospital em Foz do Iguaçu. A terceira companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual realizou nesta sexta-feira a Operação Força Visível. Os trabalhos aconteceram em toda a área de ação da companhia, com destaques para os municípios de Santa Helena, Brasilândia do Sul, Palotina e Marechal Cândido Rondon. Conforme o comandante da terceira companhia, Capitão Baker, as ações compreenderam atividades de policiamento ostensivo, fiscalização de trânsito e abordagens, inclusive com o emprego de cães farejadores.
O Batalhão de Polícia Rodoviária está desenvolvendo, durante esse mês de agosto e sem prazo definido para término, a Operação Força Visível, que ela principalmente visa que as pessoas vejam a presença policial nas principais horários, né, locais onde há fluxo de veículos. Né. Ontem nós tivemos a operação desde as 6 horas da manhã até o período da noite, né, em locais ali onde há bastante fluxo de veículos, e acabaram por ser verificados ali pelos policiais algumas irregularidades de trânsito, né? Alguns veículos aí sem dispositivos de segurança obrigatórios, outros veículos com alterações de características, né? Isso aí contribui para sinistros de trânsito. Além disso, foi flagrado, né, duas pessoas com drogas para consumo por parte de um cão de faro, né, que estava auxiliando na operação. Então, essas pessoas foram encaminhadas, né, para comparecimento em juízo. Além disso, no final da operação ainda, os policiais fizeram diversos testes de etilômetro, né, e também a aplicação de radar móvel, né. Então, foram 23 condutores flagrados acima da velocidade permitida, né, um deles até acima do dobro da velocidade permitida. Então, ele estava em extrema velocidade, desenvolvendo ali uma manobra perigosa ali na rodovia. Então, a operação ela não tem data para encerrar, né? E ela tem dado êxito aí, dado sucesso aí no que se pretende, né, com essa operação.
TSE proíbe transporte de armas durante as eleições deste ano.
Colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, estão proibidos de transportar armas e munições nas eleições de 2024 em todo o território nacional entre 5 e 7 de outubro, período que compreende um dia antes e um dia depois do primeiro turno do pleito, que será realizado em 6 de outubro. O mesmo vale para o período de 26 a 28 de outubro, devido ao segundo turno. Mesmo nos locais onde não haja o retorno às urnas, o transporte fica proibido. A norma que proíbe o transporte de armas foi instituída para as eleições de 2022 e mantida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, para este ano. O objetivo do TSE é reduzir eventuais crimes contra a vida nos fins de semana, nos quais os ânimos podem se acirrar por discordâncias políticas. A norma ratificada pelo TSE neste ano vale apenas para civis e o descumprimento prevê prisão em flagrante por porte ilegal de arma e crime eleitoral. Para agentes de segurança pública, a norma prevê que as armas devem ficar a 100 metros das sessões eleitorais, sendo que podem ser portadas nos locais de votação somente se os agentes responsáveis forem convocados por juízes eleitorais ou mesários. Nesses casos, a regra começa a valer 48 horas antes do pleito e se estende pelas 24 horas seguintes. A exceção se aplica aos agentes das Forças de Segurança Pública que estejam em atividade de policiamento no dia das eleições. Nessa situação, será permitido o porte de arma de fogo na sessão eleitoral durante o momento em que o profissional for votar. Para o Frente Amplo de Notícias, Jean Fernando.
Acompanhe a seguir. Indústria do Paraná atinge o maior número de trabalhadores da história.
Somente em julho, a indústria abriu 5.731 novas vagas de trabalho formal.
Diagnósticos de coqueluche saltam mais de 2.600% em 4 anos no Paraná.
Segundo a Secretaria de Saúde, foram 249 casos de janeiro a agosto deste ano e 2 bebês morreram.
Projeto com atividades para toda a família começa daqui a pouco no Centro de Eventos.
Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos convidados para esse momento.
Indústria do Paraná atinge o maior número de trabalhadores da história.
Em julho deste ano, a indústria do Paraná atingiu o maior número absoluto de trabalhadores na sua história. São 790 mil trabalhadores, só no que é classificado como indústria geral, composta pelos segmentos extrativo de transformação e de serviços industriais de utilidade pública. No acumulado de janeiro a julho, a indústria paranaense soma 31.677 novas contratações, sendo responsável por 25% de todas as 124.647 vagas geradas no estado neste período. Isso representa um crescimento no saldo de empregos industriais de 151%, frente aos 7 primeiros meses do ano passado. Os dados são do novo CAGED divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho. Somente em julho, a indústria abriu 5.731 novas vagas de trabalho formal, ou seja, com carteira assinada, tendo sido o setor que mais gerou empregos nesse mês no Paraná. O crescimento na abertura das vagas foi 14 vezes maior comparado com o mesmo mês de 2023. O número representa ainda 40% do total dos 14.185 empregos gerados no Paraná neste mês. Na comparação entre julho e junho deste ano, o resultado também foi positivo, com crescimento de 91% no saldo de empregos mensal. Para o presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná, Edson Vasconcelos, os resultados mostram o grande potencial que o setor tem para se desenvolver cada vez mais no estado. No resultado de julho, das 24 atividades industriais de transformação analisadas pelo novo CAGED, apenas 4 tiveram mais demissões do que contratações. Confecção de artigos do vestuário e acessórios, fabricação de coque, de derivados de petróleo e de biocombustíveis, fabricação de produtos do fumo e impressão e reprodução das gravações que juntas fecharam 128 vagas. Por outro lado, as atividades que mais geraram empregos no Paraná no mês foram os produtos alimentícios, automotivo, manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, produtos químicos e móveis. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Diagnósticos de coqueluche saltam 2.666% em 4 anos no Paraná.
Os casos de coqueluche no Paraná aumentaram 2.666% desde 2021, segundo dados atualizados da Secretaria de Estado de Saúde. Em 2021, o estado teve 9 casos e, de janeiro a agosto de 2024, há 249 registros da doença. Em 2022, foram 5 casos e 2023, 17. 2 mortes foram registradas pela doença. A primeira, de uma bebê de 6 meses em Londrina, na região norte, foi confirmada pela CESA. A segunda, confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, é de uma criança de 3 meses. A CESA investiga também 2 mortes em Curitiba, uma em Quitandinha, na região metropolitana, e uma em Umuarama, no noroeste. Conhecida como tosse comprida, a coqueluche é uma doença aguda respiratória bastante contagiosa. A Cássia Nas, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da CESA, ressalta que a transmissão ocorre principalmente pelo contato da pessoa doente com alguém que não está vacinado por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro e até ao falar. Ela afirma ainda que a principal forma de combater a doença é a vacina. O Ministério da Saúde publicou uma nota recomendando a maior oferta de doses depois que o número de casos no país cresceu de 216 em 2023 para 824 neste ano. A vacinação contra a coqueluche foi ampliada de forma temporária no Brasil para públicos específicos, entre eles trabalhadores de berçários e creches que atendem crianças com até 4 anos de idade. De acordo com a CESA, o Paraná também ampliou a vacinação contra a coqueluche. Além da vacinação aplicada nas escolas, a Secretaria recomenda que profissionais de saúde que atuam em áreas como obstetrícia, ginecologia, pediatria, UTI neonatal e berçários também sejam vacinados. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Está tudo pronto para o início do projeto Vivendo Amor, que acontece daqui a pouco, a partir das 2 horas, no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon. Conforme o pastor Tiago Smanioto, serão desenvolvidas atividades gratuitas para toda a família.
Hoje, a partir das 14 horas, no Centro de Eventos, projeto Vivendo o Amor. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos convidados para esse momento de ação social, momento recreativo para toda a família. Teremos uma programação recheada de coisas, já está tudo preparado para você, nossa equipe já está aguardando com muitas brincadeiras, brinquedos infláveis, teremos também brincadeiras esportivas, teremos algodão doce, pipoca, picolé para as nossas crianças, programação também para os adultos na área de ação social, de saúde, de nutrição, muitas coisas especiais preparadas para toda a nossa comunidade poder participar. A partir das 14 horas, das 14 às 17h30, então já às 14 horas, corre aqui com a gente no centro de eventos, na parte externa do centro de eventos, a gente está te esperando com uma programação muito especial para toda a família, especialmente para as nossas crianças. Vocês são os nossos convidados a partir das 14 horas.
Acompanhe a seguir. Paraná registra a segunda alta consecutiva no índice de confiança do empresário.
Crescimento foi de 1,8% em agosto, estimulado pelas expectativas dos empresários.
Prazo para adesão ao Desenrola Fies é prorrogado.
Prazo de adesão venceria neste sábado.
Estado lança cartilha para orientar sobre violências contra as mulheres.
O material elaborado em parceria com a Universidade Federal do Paraná.
Paraná registra a segunda alta consecutiva no Índice de Confiança do Empresário do Comércio.
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio teve a segunda alta consecutiva no Paraná. De acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, FEComércio Paraná, o indicador passou de 103,9 pontos em julho para 105,7 pontos em agosto, um aumento de 1,8%. Em comparação com agosto do ano passado, o ICEC registrou crescimento de 5,4%, evidenciando uma melhora na confiança do empresário do Estado. Apesar da elevação, o índice paranaense está abaixo da média nacional, que se encontra em 108,7 pontos. Para a composição do ICEC, os empresários sinalizam sua opinião sobre três fatores principais: condições atuais do empresário do comércio, expectativas do empresário do comércio, investimentos do empresário do comércio. Em agosto, a avaliação das condições atuais, apesar de uma elevação mensal de 1,3%, atingiu 80,8 pontos, permanecendo abaixo dos 100 pontos, o que indica uma percepção ainda insatisfatória por parte dos empresários paranaenses. O componente expectativa dos empresários registrou 130,9 pontos, com elevação de 2,9%. Em relação ao mês anterior, já o índice relacionado a investimentos alcançou 105,4 pontos, com aumento de 0,7% em relação a julho. O índice está mais elevado nas empresas com mais de 50 empregados, que aumentou 11,6%, ao passar de 100,8 pontos em julho para 112,5 pontos em agosto. Entre os dirigentes dos médios e grandes estabelecimentos comerciais, o fator com maior crescimento mensal foi condições atuais do empresário do comércio, que apresentou alta mensal de 22,4%. As micro e pequenas empresas, por sua vez, possuem um índice de 105,6 pontos, com crescimento de 1,6% em relação a julho. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Prazo para adesão ao Desenrola Fies é prorrogado até 31 de dezembro.
Com total de 351.696 contratos já renegociados, o prazo para adesão ao Desenrola Fies foi novamente prorrogado, desta vez até 31 de dezembro. O programa permite a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. Em maio, o prazo para adesão já havia sido prorrogado e venceria neste sábado. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, os contratos renegociados geraram um desconto de 12,8 bilhões e uma redução da dívida total de 16,1 bilhões para 3,2 bilhões de reais. As renegociações resultaram em 677 milhões em restituição aos cofres públicos por meio de pagamentos à vista. Gerido pelo Ministério da Educação e operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Desenrola Fies oferece condições especiais, incluindo descontos para estudantes inscritos no Cadastro Único, alunos com dívidas em contratos firmados até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023,
podem solicitar a renegociação. As condições de renegociação variam de acordo com o tempo de inadimplência e se o estudante pertence a famílias inscritas no CadÚnico até 30 de junho de 2023 ou foi beneficiário do auxílio emergencial pago em 2021. Estudantes com dívidas em atraso há mais de 360 dias e inscritos no CadÚnico ou beneficiários do auxílio emergencial podem obter descontos de 92% se o atraso for entre 360 dias e 5 anos e de 99% se o atraso for superior a 5 anos. Para os que não estão no CadÚnico ou não receberam auxílio emergencial, há outras condições de renegociação com descontos variados, permitindo o parcelamento da dívida em até 15 vezes após o desconto. Para o Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Secretaria da Saúde lança cartilha para orientar sobre violências contra as mulheres.
Com o objetivo de informar e orientar a população e os profissionais de saúde sobre a violência contra as mulheres, a Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, lançou nesta sexta-feira, dia 30, em formato online, a cartilha Violência contra as Mulheres. Informe-se, saiba o que fazer e como prevenir. O material foi elaborado para informar sobre como prevenir e agir em situações de violência doméstica, sexual e obstétrica contra as mulheres, além de trazer informações de estratégias para a promoção da cultura de paz. O texto traz informações sobre a Lei Maria da Penha, importante ferramenta para a prevenção e enfrentamento da violência de gênero, formas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, o ciclo da violência doméstica e suas fases, compreendendo escalada de tensão e uma lua de mel irreal, e todas as formas de ajudar mulheres que estão passando por essa situação. Expressões como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou a mulher vítima de violência doméstica está nessa situação porque gosta de apanhar, são comuns no nosso dia a dia e colaboram para a reprodução da violência em nossa sociedade. Muitas mulheres que sofrem violência doméstica não apenas são vítimas em suas casas, mas também são revitimizadas pela sociedade, família, amigos e colegas de trabalho, sendo responsabilizadas pela situação em que se encontram. Porém, o que essas mulheres precisam é de acolhimento, escuta sem julgamento e proteção. O caminho para sair dos ciclos da violência doméstica, muitas vezes, é longo e cada passo é importante, diz a cartilha. O texto também reforça os principais caminhos de denúncia com todos os telefones úteis, locais da Rede de Atenção à Saúde do Paraná e órgãos que podem auxiliar a denunciar, como Casa da Mulher Brasileira, Ministério Público, delegacias e centros de atendimento de referência social. Caso a violência, a agressão esteja acontecendo no momento, a orientação é ligar imediatamente para a Polícia Militar no 190, que encaminhará ajuda para garantir a segurança. A violência de gênero é uma das formas mais cruéis de violência e que impacta negativamente a vida das mulheres em sua identidade, segurança, bem-estar social, físico e psicológico, entre outros prejuízos. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Acompanhe a seguir. Governo prevê salário mínimo de R$ 1.509 para 2025.
A alta é de apenas 6,87%.
Copagril atinge a marca de 7 mil associados no mês de agosto.
Na quinta-feira, a cooperativa reinaugura o Super Copagril 2.
Governo prevê salário mínimo de R$ 1.509 para o ano que vem.
O governo do presidente Lula enviou ontem ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual de 2025, prevendo déficit zero nas contas públicas. O salário mínimo foi fixado em R$ 1.509, uma alta de 6,87%. Atualmente, o mínimo é corrigido pela inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de dois anos antes. Essa indexação aumenta automaticamente o valor de pensões e benefícios da Previdência Social, que são o principal gasto orçamentário do país. A meta fiscal do próximo ano prevê que o Executivo terá de equilibrar receitas e despesas, alcançando o déficit zero. Há, porém, uma banda de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos, o equivalente a cerca de 30 bilhões de reais. O alvo de 2025, porém, era bem mais ambicioso. Exigia que as contas voltassem ao azul no próximo ano, com um superávit de 0,5% do PIB. Essa previsão acabou sendo alterada pelo governo no último mês de abril, diante de frustrações na arrecadação e do forte crescimento do gasto obrigatório. Para fechar as contas, a equipe econômica segue apostando no aumento de arrecadação. Dentre as receitas extras previstas, há a previsão de 21 bilhões de reais provenientes do aumento de tributos sobre empresas, sobretudo bancos, além de uma taxação maior sobre a remuneração de acionistas. Essa previsão está contida em projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso na tarde desta sexta-feira. O texto, que já é alvo de duras críticas por parte de entidades empresariais e parlamentares, eleva a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido e a do imposto de renda incidente sobre o juros sobre capital próprio. Pressionado a apresentar medidas pelo lado do gasto e não apenas da arrecadação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de 25 bilhões e 900 milhões de reais em programas sociais e previdenciários no próximo ano. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Foi finalizada ontem em Foz do Iguaçu a programação da 77ª reunião do Conselho Nacional de Corregedores e Corregedoras Gerais das Defensorias Públicas dos Estados e da União. O evento objetivou promover a integração, a troca de experiências e o aprimoramento das atividades correcionais dos corregedores no âmbito da Defensoria Pública. Os encontros são realizados a cada um ou dois meses, alternadamente em diferentes estados. Conforme o diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando De Lázari, as defensorias são hoje instituições consolidadas em todo o território brasileiro e, sem dúvida nenhuma, são uma força para a população carente perante ao poder judiciário.
As defensorias hoje são instituições consolidadas em todo o território brasileiro e, sem dúvida nenhuma, são uma força para a população, principalmente a população carente, perante o poder judiciário, perante a justiça. A gente sabe que as dificuldades de acesso à justiça que essa população carente tem, e a defensoria é esse braço do Estado para acolher essas pessoas. E, principalmente, na defesa sempre dos direitos humanos. Então, fomentar a discussão, fomentar os encontros acadêmicos, a produção científica, faz parte da missão da Itaipu. E a gente sente bastante orgulho de estar participando de um evento que reúne praticamente o país inteiro para discutir modelos e modernizações para a defensoria.
Copagril atinge a marca de 7 mil associados no mês de agosto.
A cooperativa agroindustrial Copagril atingiu agora em agosto, mês do seu aniversário, o marco histórico de 7 mil associados. Com mais de 50 anos de história e tradição, a cooperativa construiu o seu legado, buscando sempre a inovação e a modernização para a expansão dos seus negócios, proporcionando sempre boas condições para associados e colaboradores. O diretor-presidente Eloy Darcy Putkov menciona que a conquista foi alcançada devido à credibilidade que a Copagril transmite. Fundada em 9 de agosto de 1970, a cooperativa tem sua trajetória consolidada como uma das principais agroindustriais do Brasil. Tem como foco principal a produção, armazenagem e comercialização de grãos, como soja, milho, trigo e sorgo, além da produção e comercialização de insumos para alimentação animal, máquinas e implementos agrícolas. São 40 unidades de negócios espalhadas pelos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Entre seus ramos de atividades, a cooperativa possui duas fábricas de ração, ambas agregando valor aos produtos dos seus associados. Também investiu nas áreas comerciais dos postos de combustíveis, redes de supermercados, lojas agropecuárias e energia solar. A propósito, na próxima quinta-feira, 5 de setembro, acontece a solenidade de reinauguração do supermercado Copagril 2 na Avenida Rio Grande do Sul, na Vila Gaúcha, em Marechal Cândido Rondon. O investimento no local é de aproximadamente 20 milhões de reais e se justifica na necessidade de a cooperativa oferecer instalações em resposta ao crescimento demográfico naquela região da cidade. Dessa forma, a área construída quase que duplicou, saltando de 2.820 metros quadrados para 5.477. Essa expansão inclui 2.023 metros quadrados na área térrea e 622 metros quadrados no mezanino. O novo espaço vai oferecer uma estrutura moderna, tanto no aspecto administrativo, como depósito, ampliação da área de vendas, estacionamento amplo, área de frios e congelados e uma cafeteria contemporânea. O ato de reinauguração na próxima quinta-feira está marcado para 8:30 da manhã. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.